CBN Finanças Pessoais, com Daniel Santos.
E o CBN Finanças Pessoais desta segunda-feira é ao vivo com o professor Daniel Santos, que está aqui no estúdio da CBN. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciana, e olá, ouvintes da CBN.
Professor, vamos fazer um balanço do ano de 2015? Segurar as finanças pessoais, manter as finanças pessoais em dia, não foi fácil não, né?
Não foi fácil. E, na realidade, a gente tinha que fazer o seguinte, né? Se for fazer um balanço, tinha que ser muito rápido, porque já basta um pesadelo. Então, sonhar com um pesadelo de novo é ruim, né? Lembrar daquilo que nos faz mal, se for poder aprender a lição, é importante. Mas quando nós vemos no Brasil hoje, a dificuldade de aprender lições na economia está muito difícil ainda, né? Porque a gente percebe que, desde o ano passado, nós tínhamos uma previsão, né? Que se os nossos ouvintes buscarem no site da CBN, maringá.com.br, né, vai lembrar que a gente falou sobre essa questão de que o ano 2015 não era bom. E esse não ser bom não é porque a gente não é positivo, não é. Inclusive, eu não fico feliz de estar aqui triste por um ano que foi desastroso para a economia. Na realidade, o importante é pensar que o ano 2015 ele poderia ser menos pior se os arranjos fossem feitos em 2014. E como isso não aconteceu em 2014, 2015 aconteceu de ser ruim. A mesma coisa projeta para 2016. Então, o que a gente está percebendo é que aquilo que era importante realmente mexer na economia, no governo, etc., na questão econômica nacional, macroeconômica, não aconteceu. E isso acaba por pesar, né, no baixo, na economia de baixo varejo, nos bancos, nos financiamentos, nas aplicações, em todos os custos sociais que a gente envolve hoje, tanto em impostos, também a gente pode depois falar sobre isso, mas tudo isso acaba refletindo na economia que um governo não está fazendo lição de casa.
Bom, então, mais uma vez, né, o governo faz a lição de casa, a gente tem que fazer, né? E agora, virada de ano, a gente faz aquela lista de tarefas, de desejos, de realizações para 2016, né? Vai ter que passar uma caneta e fazer um ajuste fiscal na nossa lista, né?
Com certeza. Eu tenho um gosto um tanto quanto com o agridoce, aquele bitter and sweet na boca, sabe assim, que é doce e salgado, sabe aquela confusão na boca de Natal que a gente tem assim de comer um salpicão? É quase isso também que eu percebo agora no Brasil. Por quê? Porque quando a pessoa começa a avaliar os reflexos da economia agora, no comércio, etc., as pessoas estão percebendo que o desempenho não foi tão bom. Por que não foi tão bom? Porque muito dos recursos disponíveis foram utilizados para poder fazer pagamento de dívidas. Aquilo que a gente vem falando já há muito tempo. Então, realmente, as pessoas estão se desintoxicando dos efeitos do crédito tomado de forma absurdamente devassa, praticamente, ano passado. Por quê? Porque nós tínhamos ano passado uma situação um tanto interessante. Por quê? No final do ano, havia aquela perspectiva já de um ano ruim, porém o emprego continuava o mesmo ainda. Então as pessoas continuaram a tomar crédito emprestado, buscar dinheiro de bancos e financiar bens de consumo. Este ano isso não aconteceu, porque as pessoas acabaram por fazer uso dos recursos que elas tinham disponíveis para poder quitar dívidas e não assumir novas dívidas. Então isso nos dá a perspectiva que, na lição de casa feita pelo consumidor, pelo nosso ouvinte, isso está acontecendo. Certamente tem um reflexo ruim para o comerciante, para o industrial, já que ele vende menos. Porém, as vendas que estão sendo feitas agora são feitas com base em recursos disponíveis realmente para o consumidor, e não apenas em empréstimos feitos com terceiros ou de bancos, como ocorria até o ano passado. Então, essa lição de casa já está acontecendo. As pessoas já estão enxergando já há algum tempo que ano que vem, 2016, já está às portas, que os impostos vão vencer, que os custos de início de ano referente à educação vão acontecer. Então, assim, os impostos de veículos vão ter que ser pagos. Então, já estão reservando dinheiro para isso. Então, isso dá uma perspectiva do lado do consumidor, realmente, de que ele está fazendo a lição de casa. Ele aprendeu a lição, né? O choque foi um choque muito grande, porque vinha uma festa muito grande, não é verdade? Né? Todo mundo comprando, todo mundo fazendo, todo mundo financiando.
Um consumo estimulado pelo próprio governo.
Pelo próprio governo, exatamente. E agora, o que a gente percebe é que isso não está acontecendo. E, botando em paralelo, nós temos quem? Governo e consumo, né? Consumidor nosso final, as empresas, os empresários e o governo. O governo, ele perdeu o poder dele de investir. Significa que quem vai ter que fazer o investimento será normalmente as empresas.
Iniciativa, né? Privada, então.
É exatamente isso, né? Porque até o ano passado havia uma perspectiva assim de que a pessoa responsável por garantir que o Brasil fosse para frente, os investimentos, os PACs da vida, isso era a obra única e do governo. E ele mostrou que ele não tem gás para isso, não tem capacidade de fazer tudo isso, porque o orçamento dele não suportou tantos investimentos sem retorno a curto prazo, a médio prazo. Então, agora agora nós temos que voltar a expectativa realmente para quem? Para os empresários que voltem a analisar com critério o uso de recursos para poder produzir, investir, né, e voltar com essa economia.
Agora, esse consumo consciente, né, mais consciente, ele é bom também para as empresas, né? É um consumo que interessa também aos empresários.
Certamente. Especialmente porque é possível projetar, não é? Não se fala em bolhas de consumo, né? Qualquer bolha de consumo, ela não é boa para a economia. Por quê? Porque ela inflaciona os preços em momento instantâneo e quando o empresário se sente estimulado a produzir, a bolha já estourou e então ele fica com produção sobrando e o consumidor não tem como consumir nem que ele queira. Uhum. Quando nós temos hoje uma perspectiva de crescimento pautado em bases reais, sem essas bolhas e sem esses momentos de efusão da economia, o que ocorre é que a projeção de produção de veículos, a projeção de produção de imóveis, de construção de imóveis, a projeção de eletrodomésticos, tudo isso vai ser feito com base em uma pauta, uma estrutura já antevista, quer dizer, qual é o tamanho do Brasil, quanto é que cresce esse mercado, por que que em um ano a economia ela aumenta 50%, no ano seguinte ela decai tanto. Uhum. Né? Então, assim, um ponto interessante a pensar agora, por exemplo, é que a indústria de eletroeletrônicos está triste esse ano, no final de 2015. Por quê? Porque a venda caiu em relação a 2014. Mas vale a pena lembrar que ninguém troca de eletrodoméstico de ano em ano. Então, ano passado, por exemplo, houve uma venda enorme de eletrodomésticos por conta da Copa do Mundo. Não é? E então, o que ocorre é que esse ano não se espera que venderia-se a mesma coisa. Não se pode vender a mesma coisa. Então, são bases diferentes. São situações diferentes, são tempos diferentes. Então, o empresário hoje, no seu segmento, tem que realmente começar a pensar qual é o tamanho do seu mercado e quanto é que ele precisa hoje investir ou quanto ele precisa manter hoje de instalações para atender o seu mercado. Dessa maneira, manter os seus resultados ainda lucrativos.
E aí, o ano passado tinha ainda a redução do IPI? Ano passado, não lembro.
Em caso de veículos, sim.
De veículos,
de veículos, né? Ainda tinha.
Então, hoje eu até vi uma notícia que, falando que as indústrias automobilísticas estão pensando em aumentar os valores, os preços dos automóveis. Assim, mesmo estando em crise, né? Acho que é para chegar mais perto mesmo da realidade do mercado, né? Vender o que é real, né? Uma venda real.
Uma venda real. Né? Apesar que quando se fala em automóveis, a gente sempre comenta que no Brasil eles são os mais caros do mundo, porque o mesmo carro no Brasil, em outro país, custa mais barato.
Por causa,
né,
do imposto.
E eu digo isso, e não só por causa do imposto.
Produtividade.
Por causa do valor mesmo cobrado pelo bem em si, né? Quer dizer, a margem é maior aqui dentro. Mas isso é pauta para uma outra discussão. Mas o objetivo mesmo é pensar assim, que o crescimento com base em realidade, em números reais realmente, né? Eu fui agora contundente e redundante, né? Com bases reais realmente foi de chatear quem está me ouvindo. Mas a redundância é proposital. O que acontece é que quando eu tenho essa base firme para poder projetar meu crescimento e consumo e produção, eu consigo então também estimular essa produção com bases também sólidas. Pode ser que tenha variação na economia, de emprego, pode ser que tenha, mas não vai variar 30%. Por quê? Porque eu tenho uma variação que é estimada, né? Que é esperada de crescimento da economia, no emprego, no desemprego. Agora, no caso do Brasil, nós estamos crescendo nos últimos anos apenas a base de crédito. Então, esse crédito chegou uma hora que não sustentou mais. E hoje ele está caro. Né? Buscar dinheiro no mercado hoje para poder financiar qualquer coisa está muito caro. Né? Eu estava fazendo esse deslevantamento em cheques especiais, nós estamos falando hoje em cerca de 10, 11% as taxas mais baixas. Isso significa que dá mais de 225% no ano, Luciana. Então, alguém que pega hoje R$1.000 no cheque especial, ano que vem, daqui a 12 meses, vai estar vendo R$2.250. Então, não dá para brincar mais com isso. Nós temos que fazer consumo consciente, como você bem disse.
Aí, outra notícia de hoje é que o mercado prevê uma taxa Selic em 15,25% até o final de 2016.
Isso é previsto, sim. Né? Umas 3 semanas atrás, a gente falou sobre isso, quando comentamos sobre o dólar americano que estava subindo. Né? A taxa americana do dólar, da taxa básica americana, subiu e isso afetaria, por consequência, a nossa taxa. Uhum. Vamos brincar da seguinte situação. Digamos que os ouvintes não me conhecem, mas conhecem você. Né? Você vai buscar dinheiro no mercado e como você é bem conhecida, né, o que acontece então é que você, tendo um crédito, um nome, né, já tem algumas regalias no mercado. Esse é o governo americano, que consegue dinheiro a taxas bem baixas. O Daniel, como ninguém conhece, ele vai no mercado e busca o recurso e vai pagar um pouco mais caro que você. Se um dia você resolve pagar um pouco mais caro pelos recursos que você busca, para você, governo americano, isso vai ter efeitos sobre mim. Por quê? Porque eu vou ter que pagar mais caro ainda do que eu pagava antes, já que quem é bom está pagando mais caro, então quem não é tão bom assim vai pagar mais caro ainda. 15,25 é a projeção piso, é o mínimo, ok? É o mínimo, porque a americana foi de 0 para 0,25 e subiu de 0,25 para 0,50. Então imagine que 0,25 é nada, não é? 0,25% é nada. Nós vamos falar no Brasil um reflexo de quase 1% de ponto percentual.
Em um ano, né?
Em um ano, de 14,25 para 15,25, por conta de 0,25 que mudou agora. Os americanos vão mudar a taxa? Vão mudar, vão subir. E vão subir por quê? Porque lá a economia vai estar aquecendo ainda que lentamente e com bases sólidas. Portanto, ao termos lá mais taxa de juros, isso vai ter um efeito cascata no Brasil inteiro. O pessoal mais velho vai se lembrar que em 80, mais ou menos, né? Eu naquela época era bebê ainda, né? Né, a Luciana nem existia naquela época
não,
ainda.
Já, vixe. mas são detalhes,
detalhes. O que acontece é que em 80 a taxa de juros americana subiu bastante e isso estourou como inflação no Brasil.
Nossa.
Então, quando o governo brasileiro entrou, José Sarney, não é, o governo democrático, ele já chegou meio que pegando na ponta do fio da linha, né, que já estava estourando a inflação mundial, porque o governo americano subia as taxas de juros para poder garantir que lá ele mantivesse a rentabilidade. E então isso teve efeitos no Brasil também. Isso em 85. Depois de 30 anos, nós estamos repetindo o mesmo remédio, né? Isso está acontecendo de novo. Por quê? Porque a lição de casa, a marolinha, se transformou agora num tsunami no Brasil. Nós estamos há um ano perdido, 2015. Ele foi um ano realmente perdido. Alguns setores cresceram, que bom, né? Que mantiveram seus empregos, isso é importante. Há um deslocamento do emprego, da produção e da renda para esses setores, né, que mantiveram uma estabilidade. Mas outros setores tiveram perda de emprego e de renda. Então, isso não é de comemorar, é de lamentar, né?
Professor, para a gente encerrar, então, quais as dicas para os nossos ouvintes em finanças pessoais para 2016?
Vamos, então, pensar da seguinte maneira. Você não tem dinheiro, não se endivide. Ponto número um. Não se endivide, né? Ah, professor, o senhor não sabe da minha vida, a minha energia ficou mais cara. Não, não só a sua, amigo, todos os paranaenses, né? O Paraná, eu levantei os dados de reajuste, subiu bastante nos últimos dois anos. No ano de 2015, com base 100, foram quase 57% de aumento de energia elétrica, só energia elétrica. Então, quer dizer, se você não tem dinheiro, então você comece a cortar alguma coisa, né? Desliga alguma lâmpada, desliga algum aparelho. Eu estou dizendo com relação à questão mais básica possível. Se não tem dinheiro, não se endivide, porque a dívida vai cobrar um custo caro. Já que o juros está subindo, quanto mais dívida tiver, mais caro será pagar essa dívida depois. Então não compensa arriscar a brincadeira nossa. Né? É paz de espírito, não vale a pena perder agora por uma questão de apenas ser irresponsável. Não dá para brincar com isso agora. Quem tem dinheiro deve pensar em manter o dinheiro da forma mais líquida possível. Quer dizer, o dinheiro numa situação de escassez vai valer mais do que qualquer outro bem ou serviço. Então, se a pessoa não precisa estar comprando coisas, deixe esse dinheiro investido realmente da forma mais líquida possível, porque ele vai poder comprar muito mais coisas com preços muito mais baratos, aproveitando a oportunidade que vai ocorrer no mercado nos próximos meses. Os preços vão cair em alguns itens por uma questão de mercado. As pessoas vão precisar de vender. Vão precisar vender bens, vão precisar vender itens, mercadorias.
Deixar o dinheiro parado onde, daí?
Aplica. Aplique isso em banco. A melhor coisa que pode aplicar agora, se por acaso falamos em aplicação de curto prazo, 3 meses, por exemplo, que seria um tempo pequeno, né? Coloque em CDB, né? CDB pós-fixado, vai no banco e procura. Eu até, sobre isso é importante comentar, quando se fala em longo prazo, para finalizar nossa conversa, né, eu orientei o pessoal nosso a procurar os bancos e a investir em tesouro direto pós-fixado Selic. Não sei se a gente sempre fala sobre isso aqui. Eu tive respostas de gente no nosso e-mail, né, no finançaspessoais@cbnmaringa.com.br, e me dizendo que procurou o banco e que não conseguiu investir no banco. O banco não sabia onde fazer isso. Eu achei isso interessante, né? Por quê? Porque o banco, na realidade, não ganha com isso. Ele só intermedia o processo.
Não tem taxa de administração nesse caso?
Tem uma taxinha muito pequena. Mas, então, seria interessante ele procurar ou os bancos que nos ouvem, né, enxergarem um filão de mercado e começarem a divulgar esse produto que dá um pouco mais de atração, atrai um pouco mais o seu consumidor, né, o seu investidor. E para quem tem dinheiro que não dá para investir em CDB para 3 meses, não é? E nem para 1 ano, né? Então deixe na poupança mesmo, vai ganhar pouquinho, quase nada, mas vai ganhar alguma coisa, e isso já remunera pelo menos 0,5% ao mês até quando ele precisar usar o recurso ano que vem, né? Não é muito, mas melhor do que nada, né? Então isso já começa a dar ele uma vantagem. Se pensarmos que alguém vai pegar o dinheiro e gastar, ou que vai pegar o dinheiro e vai fazer empréstimo no banco, né? E ele poupa, então ele não vai apenas ganhar 0,5%, ele vai deixar de pagar 10 de juros no banco e ainda vai ganhar mais 0,5%, então dá 10,5%. É uma aplicação ótima, não é?
Tá certo, é ótimo mesmo. Professor, muito obrigado, hein? Boa tarde para o senhor.
Eu agradeço,
Luciana. Feliz ano novo.
Feliz ano novo e até semana que vem. Um abraço a todos.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.